Senhoras e Srs. Deputados, em nome da Comissão dou as boas-vindas à Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação. Estão presentes nesta delegação da Confederação para tratar do calendário escolar do ano letivo 2014-2015, também o encerramento de escolas e a situação do agrupamento das escolas de Felgueiras, o Sr. Vice-Presidente António Parente, a Sra. Manuela Antunes, Martinho Loureiro, Maria Joana Souza, que está, quem não está é Manuel Antunes, o Sr. António Teixeira, o Sr. Carlos Moura, o Sr. Paulo Martins, não está, e o Sr. José Sampaio. Muito bem. Como sabem, têm uma primeira intervenção para expor as vossas questões, por um período de cerca de 10 minutos, têm para orientação lá em baixo um relógio que podem servir de orientação para a vossa exposição. Depois haverá uma ronda por todos os grupos parlamentares e, finalmente, também para esclarecimentos finais, também cerca de 10 minutos no final. Tem a palavra o Sr. António Parente.
Boa tarde a todos. Queria agradecer ao Sr. Presidente e a toda a Comissão a solidariedade com que marcaram esta audição à CNIP. Sempre fomos muito bem recebidos nesta Comissão e agradecemos sempre a forma como nos receberam aqui nela. Nós pedimos esta audição para falar sobre três temas específicos, mas vamos ser um bocadinho mais genéricos e falar de alguns outros temas que também nos preocupam. Quanto à questão do calendário escolar, nós colocamos aqui calendário escolar ano letivo 2014-2015, mas queríamos ser um bocadinho mais abrangentes. Não é tanto e só a preocupação com o calendário escolar 2014-2015, mas tendo em conta, por exemplo, o calendário escolar de 2013-2014, em que, porque a Páscoa foi muito tarde, tivemos um terceiro período muito, muito pequenino, e nós queríamos trazer a debate e sem estarmos aqui com uma posição em que achamos que temos a razão e que temos o conhecimento de tudo, era mais tentar que se debatesse esta questão e que no futuro se fizesse uma reflexão sobre se fazia sentido que o calendário escolar continuasse a coincidir com as festas religiosas, não que nós tenhamos alguma coisa contra a religião, porque todos nós temos a sua religião e respeitamos completamente as religiões e quem as pratica. Mas preocupa-nos essencialmente que os alunos possam ter um calendário escolar muito mais, com períodos mais curtos, muito mais equilibrado, em que não haja períodos tensos e os alunos cheguem no final do período cansados e haja períodos muito curtinhos, como aconteceu no ano passado, em que quase a única coisa que eles fizeram foi preparação de exames e preparação de testes, e era isso que queríamos deixar aqui ficar. Também queríamos falar acerca do encerramento das escolas. É mais um assunto que nós não temos dogma nenhum, não estamos aqui a dizer que não pode fechar escola nenhuma, que não. O que nós queríamos é que caso a caso fosse estudado, que os pais fossem ouvidos, que as comunidades escolares fossem ouvidas, e parece-me a mim que neste processo de encerramento alguma coisa falhou, porque ouvimos autarquias a dizerem que não concordam com o encerramento das escolas. Nós, enquanto CNIP, e nós, pais, enquanto associações de pais, nunca fomos ouvidos nos nossos conselhos acerca dos encerramentos das escolas, e se calhar muitas das vezes podiam-se até chegar a conclusões completamente diferentes, e se a ideia é poder poupar algum dinheiro com o encerramento das escolas, se calhar acabavam de poupar o mesmo dinheiro sem, no entanto, fecharem escolas que não tinham lógica nenhuma a fechar e ficarem abertas as escolas, que até poderiam, por algum motivo, encerrar. É que as pessoas esquecem-se que Portugal não é só Lisboa, Portugal não é só Porto, Portugal é todo o país com a sua interioridade. Nós, por exemplo, eu venho, por exemplo, de um concelho, que é Castro Daire, em que muitos alunos, para chegarem à escola, têm que sair às 6 horas da manhã de casa e chegam às 8 horas da noite a casa. E eu pergunto, que sucesso querem que esses alunos possam ter a nível escolar? Acham que isso que é forma de contribuir para o sucesso dos alunos? Eu julgo que não. E nós julgamos que não. E depois há outra situação. Há muitos pais, ainda ouvimos esta semana reportagens na televisão, que investiram, e nós temos conhecimento de causa, que investiram verbas suas para a melhoria das escolas. E agora como é que acham que sentem esses pais ao verem as escolas que eles próprios ajudaram a construir, que eles próprios ajudaram a manter, que eles próprios ajudaram a melhorar as condições, e agora chegam perto deles e dizem assim, esqueçam tudo o que vocês fizeram e agora a escola fecha. Alguém ouviu esses pais? Alguém ouviu a opinião deles? As próprias autarquias, e por exemplo, nós sabemos que, por exemplo, a autarquia de São Pedro do Sul, que moveu uma providência cautelar por causa do encerramento de uma escola, as próprias autarquias dizem que não chegaram a acordo nenhum acerca do encerramento dessas escolas. Portanto, essa era a forma que nós gostávamos que fosse tratada, que fosse houvesse um diálogo com todas as partes que fazem parte do sistema educativo, desde pais, desde professores, desde direções de escolas, desde autarquias, e assim chegarmos a uma conclusão muito mais lógica sobre o que havia ou não havia de fechar. Uma das coisas que também nós queríamos aqui perguntar era se a questão do amianto nas escolas vai ficar resolvida até o início do ano letivo. Não sabemos se ainda existem escolas ou não com o problema do amianto por resolver, mas se as há, e se o Ministério tem essa listagem que devia dizer quais são as escolas que efetivamente ainda têm o amianto por retirar, que o fizessem até o início do ano letivo, porque o próximo ano não tem lógica nenhuma estarem em obras nas escolas com o ano letivo a decorrer. Uma questão que também já algumas vezes aqui trouxemos foi que a questão dos transportes escolares. Como sabem, os transportes escolares, onde houver transportes coletivos, são feitos nos transportes coletivos. Isso, tem, na realidade, nas grandes cidades, é capaz de não ser um problema. Mas quem vive no interior e quem se desloca, faz deslocações de 30 km com estradas extremamente sinuosas, com horas e horas de fora de casa, não faz ideia do que é vir dentro de um autocarro de 40 alunos sentados mais 20 de pé, vir uma hora de viagem de pé a fazer aquelas curvas todas. Eu acho que era uma das coisas que os senhores deputados deviam pensar em fazer legislação específica para os transportes dos alunos. Não estou a falar dos alunos até ao primeiro ciclo, porque para isso há legislação. Eu estou a falar, no geral, para os alunos todos, porque é muito complicado a quem vem fazer estes trajetos todos tão longos, virem de pé num autocarro, quando um dia houver uma travagem e que haja um acidente grave e que muita gente fica aleijada dentro de um transporte escolar, se calhar vai-se meditar sobre isso. E eu acho que não é isso que nós queremos. Nós queremos que tudo seja feito a tempo e horas, que seja tudo meditado para não termos uma situação dessas. Também nos preocupa que os cursos profissionais sejam sempre decididos escola a escola, muito em cima do início do ano letivo. Nós julgamos que tudo isso devia ter uma programação atempada, os cursos serem programados para saber que daqui a 2 ou 3 anos que curso vai haver em determinada escola, para que os alunos possam meditar sobre aquilo que querem seguir, sobre o que é que querem para o futuro deles. Também nos preocupa a questão da transferência de verbas para os cursos profissionais. Este ano aconteceu que as verbas que foram transferidas no início do ano, a única coisa que serviram foi para pagar salários a professores, foram cativadas para pagar a docentes, e quando foram transferidas verbas para pagar, para comprar materiais, estávamos no final do ano letivo. Os cursos profissionais funcionam essencialmente com materiais muito específicos, e se eles não forem comprados, se não forem adquiridos a tempo e horas, que adianta adquirir um material para um determinado curso no final do ano letivo? O curso já está no final, não adianta nada. Portanto, devíamos ter mais programação e fazer isso mais atempadamente. Também nos preocupa os cortes que foram feitos este ano letivo, e podíamos estar aqui a generalizar, mas para ser mais específico, por exemplo, eu sei de agrupamentos que tinham até aqui as limpezas do agrupamento feitas, a limpeza das escolas feitas por empresas a quem o Ministério transferia para o agrupamento as verbas que iam ser pagas às empresas, mas entretanto Essas limpezas deixaram de fazer pela, deixaram de ser elas a ser feitas, deixaram de ser elas a fazer a limpeza de, das escolas e passaram a ser funcionários da própria escola. O que é que acontece? A verba que supostamente seria cortada seria a que era paga à empresa de limpeza, menos alguma coisa para, as, para os agrupamentos poderem comprar os materiais de limpeza e os detergentes e todas essas coisas. O certo é que, além de terem feito o corte dessa verba na totalidade, fizeram também cortes adicionais. O que é que acontece? As escolas vão ter que cortar dos próprios, vão ter que arranjar do próprio orçamento dinheiro para pagarem esses detergentes e esses materiais de limpeza. E como está aqui a dizer o meu colega, existem neste momento associações de pais que têm que arranjar dinheiro no início do ano para comprar o simples papel higiênico, comprar-se os materiais essenciais para que as crianças possam ter o mínimo de higiene dentro de uma escola. E pronto, desta primeira fase de intervenção é isso, para não estar a ajustar o tempo, estou a ver que estamos a aproximar do fim. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. António Parente. Estão inscritos neste momento, porque são, estão na sala, o Partido Socialista, o Cássio Pinto, PSD, Isilda Laguincha, do CDS, Inês António Pereira, e do PCP, Rita Rato. Tenho a palavra o Sr. Deputado Cássio Pinto, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero saudar, em primeiro lugar, a delegação da CNIP aqui presente, saudá-los a todos, e dizer-vos que, da parte da Assembleia da República, é sempre um prazer interagir com as associações de pais, com as confederações de pais, porquanto elas são os parceiros, e para nós são parceiros privilegiados, na planificação da educação. Quanto às questões que aqui nos trouxeram, elas são, de facto, muito relevantes, são pertinentes, e quero também fazer aqui algumas considerações acerca daquilo que aqui nos deixou. Relativamente ao calendário, é evidente que é sempre uma discussão para a qual nós temos que estar abertos, temos que mostrar abertura, por forma a poder equilibrar, também concordamos, com a questão dos tempos pelos três períodos que normalmente ocupam o ano letivo. Enfim, é uma discussão para a qual, se tiverem sugestões em concreto, muito agradecíamos que nos pudessem fazer chegar, por forma a produzir esse equilíbrio de uma forma mais clara. Temos, portanto, essa abertura. Quanto ao encerramento de escolas, aquilo que aqui disse, disse muito bem. Nós, a semana passada, fizemos essa discussão aqui na Assembleia da República, a propósito de um projeto de lei que o PCP apresentou, e deixámos bem claro qual era a nossa posição, a posição do Partido Socialista. Mas diga-se desde já que o Partido Socialista encetou e iniciou também esta reforma. Mas quero dizer-lhe que a iniciou com um pressuposto, com o pressuposto de que as escolas de destino tinham que ser escolas que em melhores condições do que as escolas de origem, e para além disso que não houvesse tempos muito longos de deslocação das crianças. Aquilo que se passa neste momento é que estamos confrontados, e também o referiu, em alguns locais do nosso território, como é o caso, por exemplo, da Serra de Montemuro e muitas outras, em que esta questão é particularmente severa. E, portanto, o Governo não interagiu nem com a Associação Nacional de Municípios, que emitiu um comunicado a dizer que tinha havido uma completa falta de diálogo, e não dialogou com as confederações de pais. E isso é preocupante, porque este processo tem que ser um processo dialogado. Desde logo tem que haver um diálogo com as câmaras municipais, com os municípios, porquanto são responsáveis por assegurarem os transportes escolares. Mas também é evidente, tem que haver um diálogo, uma discussão com as federações de pais, com as associações de pais e com todos os parceiros, por forma a que o processo seja um processo que possa consumar-se num processo mais positivo para as aprendizagens e para a sociabilização dos alunos. Portanto, muito preocupados que estamos com essa matéria, porque há muitas câmaras e muitos concelhos onde não está estabelecido neste momento um resultado que seja um resultado proficiente nesta matéria. Relativamente à questão, e nós dissemos-lo, portanto, de uma forma inequívoca e clara, o caso do Distrito de Viseu, por exemplo, já que é de Castro Daire e que também há outros elementos aqui, mas não é só em Viseu, esta questão é uma questão transversal a todo o país, mais no interior, há muitos casos em que este processo nos preocupa porquanto não está assegurada esta acessibilidade, que se chama acessibilidade melhor para os alunos do primeiro ciclo. Quanto à questão do amianto, é uma questão candente, porque temos vindo a assistir a muita prorrogação, embora o Governo tenha apresentado um calendário para a resolução deste problema, a questão é que o problema é muito mais vasto e não conhecemos nenhum plano que possa acabar com o amianto nas escolas, e seria bom, como disse, que aproveitassem até este período agora de férias, em que as escolas não têm alunos, para poder levar a cabo essa operação. Os transportes escolares é uma matéria que também sempre nos preocupa, que nós, enquanto o governo do PS foi governo, também avançou muito na legislação, mas levantou aqui uma questão que também nos preocupa. Se tiverem algumas sugestões que nos possam fazer chegar nessa matéria, também serão muito bem-vindas, porque nós nunca podemos descurar essa matéria a nível dos transportes das crianças, dos alunos, com toda a segurança, e que não haja problemas, evidentemente, como disse, naquelas estradas mais íngremes e sinuosas, possa haver acidentes. Cursos profissionais foi uma matéria que nós também acompanhámos, inclusivamente interpelámos diretamente o Sr. Ministro da Educação numa vinda que ele fez aqui à Assembleia da República, na última audição, e a questão foi resolvida tardiamente. A questão da rede é sempre resolvida tardiamente, já o ano passado foi, e as transferências de verbas também têm sido muito tardiamente. Nós temos, de facto, insistido com frequência sobre esse assunto. Finalmente, a questão dos cortes é uma questão recorrente. O Governo não apostou na educação como um fator de desenvolvimento, como uma área daquelas que fazem a diferença e que fazem a mais-valia no desenvolvimento de um país, e, portanto, isso reflete-se e chega também à questão que aqui trouxe das limpezas. Há, de facto, muitos pais que nos têm feito chegar a essa questão de que, em muitas escolas, nomeadamente no primeiro ciclo, estão também a contribuir, e as juntas de freguesia, as câmaras municipais, a contribuir, com certeza, direi de uma forma genuína e bem, mas também entendo, e peço desculpa pelo excesso, Sr. Presidente, que não estava a controlar o tempo, dizer também que com certeza colaboram e bem, mas não apercebi do tempo.
São 5 minutos.
E, portanto, vou já terminar. Dizia que estão a colaborar e bem também nessa matéria, mas é evidente que essa é uma daquelas matérias que compete e tem que competir ao Estado, porque assegurar a escolaridade obrigatória é uma das competências que estão reservadas constitucionalmente ao Estado. Peço desculpa pelo excesso, Sr. Presidente, não me apercebi do tempo e, portanto, mais uma vez, saúde-vos, e o Partido Socialista coloca-se ao vosso dispor para poder melhorar aquilo que for melhorável em matéria de educação e nos assuntos que aqui trouxeram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cássio Pinto. E agora vou-lhe dar o controle do tempo para poder controlar o tempo a partir de agora. Sr. Deputado Isilda Aguincha, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, esperando que o controle do meu tempo seja mais ou menos como foi o do Sr. Deputado Cássio Pinto. Permitam-me saudar a CNIP, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, e saudar a vossa diligência e o vosso empenho nas matérias de educação. Ouvi-vos com atenção e, de alguma forma, vou ao encontro também das palavras que o deputado Cássio Pinto vos dirigiu no que respeita ao calendário escolar. É óbvio que os contributos de todos, não temos matérias que obriguem a nada em especial, mas há aqui uma regra que tem sido cumprida, mas naturalmente que os contributos de todos podem levar a melhores soluções, e se houver propostas concretas que possam ser uma ajuda para uma melhoria desta gestão, pois naturalmente estamos disponíveis e agradecemos-las. Relativamente à questão das escolas e do encerramento das escolas que aqui nos trouxeram, devo dizer-vos que a nota que tenho e a informação que temos é que este é um processo que, como sabem, não nasceu agora. A quando do início de funções deste Governo o projeto foi suspenso, o processo foi suspenso. Foi suspenso exatamente para se avaliarem algumas das situações que tínhamos em agenda, algumas das condições. Naturalmente, também foi tido em atenção que há um conjunto de centros escolares que foram construídos em articulação com o Governo e as autarquias, e que muitas das escolas que este ano vão encerrar resultam da contratualização que levou à construção dos centros escolares, e, portanto, são processos perfeitamente pacíficos, em que são mais pacíficos ainda porque as nossas crianças vão ter melhores condições de aprendizagem. Vão ter salas adaptadas, vão ter espaços próprios para as diversas atividades, vão ter espaços para refeições, portanto vão ter um conjunto de condições físicas para além de materiais em termos pedagógicos que são um acréscimo ao seu desenvolvimento, ao seu crescimento como pessoas, como indivíduos. E, portanto, nessa medida, houve aqui, de facto, uma componente que reflete esse trabalho, mas também houve diligência e trabalho junto das autarquias. Naturalmente que era importante que todas as autarquias tivessem tido a capacidade de envolver as comunidades educativas, de envolver as associações de pais, de envolver as escolas. E como sabemos, um dos órgãos que em muito contribui para esse trabalho pode ser cada um dos conselhos municipais de educação, que normalmente trabalham sobre esta matéria e que, em muitos casos, parece que não tiveram a intervenção, pelo menos tão desejada quanto possível, porque há muitas entidades, há algumas entidades, no caso das entidades que estão a colocar em causa algumas decisões, que não têm pelo menos conhecimento de que algumas diligências tivessem ocorrido e, portanto, acredito que, em alguns casos, não houve a abertura e o envolvimento das comunidades que seria desejável, mas naturalmente, tem havido, ao que nos é dado a saber, da parte da tutela, o cuidado de considerar as situações de dificuldades ao nível das distâncias. Obviamente que um centro escolar que não está concluído não pode levar a que as crianças sejam transferidas, porque não havendo condições não há espaço e, portanto, não há processo e, portanto, estamos a acompanhar naturalmente este trabalho que está a ser feito, mas há, acima de tudo, uma noção muito grande que temos, é que em circunstância alguma, a questão pedagógica e a questão das condições dos alunos é posta em causa. Podemos, às vezes, não concordar com algumas coisas, todos temos direito a não concordar, entendemos que há, de facto, algumas expectativas, mas também tem havido uma preocupação muito grande de dar sequência a um trabalho cuja regra não é nova, cuja regra vem de 2010, e tendo em atenção a palavra das autarquias, das comunidades e a salvaguarda do maior interesse, que é o interesse das crianças. Por outro lado, relativamente ao amianto, e também já estou a falar há muito tempo, peço desculpa, há uma coisa que é certa. O Partido Socialista não resolveu, este Governo está a resolvê-lo. Está a resolvê-lo de acordo com as necessidades efetivas. Não se tira amianto apenas porque se quer tirar amianto. Porque, às vezes, mexer no amianto é mais complicado do que deixar estar amianto que está em boas condições. Qualquer técnico explica isto. O Governo está a procurar, caso a caso, e é esta a informação que nós temos, resolver as situações para que ninguém tenha risco de saúde por conta de questões de amianto. Portanto, não vamos ter um pacote de retirar amianto, vamos retirar placas de amianto em todas as situações em que haja razão para o fazer. E só se vão fazer a cada caso. Depois ainda, sobre o ensino profissional e a rede escolar, há uma matéria que tem a ver com, e eu acabo já, Sr. Presidente, há uma matéria que tem a ver com projetos educativos. Obviamente, os projetos educativos condicionam algumas das decisões a tomar. Há aqui matérias que têm a ver com financiamento. Eu não vou agora continuar, sou apenas, Sr. Presidente, daqui a pouco me cortar a palavra, mas vamos acompanhar esta matéria e, naturalmente, este grupo parlamentar está atento a tudo isto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Eu perdi condições para, obviamente, depois de eu ter utilizado o tempo que utilizei, para agora estar a exigir o cumprimento do tempo também aos restantes. Sra. Deputada Inês Tidónio Pereira, dou-lhe a palavra também para as considerações que entender.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, agradecer à Confederação de ter vindo cá expor estes problemas todos. O primeiro, em relação ao calendário escolar, vou dizer concretamente que concordo que os períodos são longos, de facto, que o facto de coincidirem ou não com o calendário religioso acho absolutamente irrelevante. Acho que o importante aqui é nós estabelecermos períodos, se calhar, de tempo mais curtos e automaticamente até diminuir os períodos grandes de férias. Acho que isto é uma coisa que tem que começar a ser debatida e acho, de facto, que a vossa iniciativa tem toda a pertinência, até para a conciliação da vida dos pais com a vida escolar e tudo isso acho fundamental. E parece-me que isto é um debate que tem que ser feito e por isso agradeço, até porque não é um assunto que tenha que tenha vindo recentemente a ser debatido ou uma iniciativa que nós tínhamos conhecido. Em relação a esta a história das escolas do primeiro ciclo, do encerramento das escolas do primeiro ciclo, isto obviamente, e todos sabem que isto começou já há 12 anos e que já foram encerradas milhares e milhares de escolas, que os critérios que o Governo está a adotar são critérios já estabelecidos pelo anterior Governo, que não nos parece aceitável e não nos parece que isso seja o caso, que os alunos vão por encerrar a escola para outras que não tenham absolutamente condições nenhumas ou que vão ter aulas na rua ou que não vão ter aulas, quer dizer, não me parece que haja nenhum caso deste género, que só residualmente 8,5% das escolas que foram encerradas é que tiveram a discordância das autarquias, todas as outras tiveram a concordância ou não pronúncia das autarquias, que por um lado também parece estranho, o facto as autarquias nem sequer se terem pronunciado, alguma coisa deve querer dizer, mas a discordância direta só 8,5% das escolas é que a tiveram. Acho que são processos que não se conseguem fazer com unanimidade, acho que o Partido Socialista também sabe isso, durante os anos todos que governou e que encerrou escolas nunca conseguiu também unanimidade nesta matéria, mas tem que ser feito e o objetivo aqui é criar as condições pedagógicas e também materiais para os alunos, não é mais nenhuma, até porque, como sabe, gasta-se muito dinheiro com o transporte destes alunos, por alunos são 300 euros que as autarquias gastam e pagas pelo Governo Central, portanto, não nos parece que isto também faça sentido que seja por questões financeiras, aliás, todos nós sabemos isso, que mesmo os que não tiveram a tutela deste assunto. Em relação ao amianto, o deputado Acácio Pinto disse, de facto, é um facto, quer dizer, espera-se sempre que o período de férias para se intervir. Este Governo já tratou de dezenas ou centenas de escolas nesta que tenham amianto, vai continuar o processo, se vamos concluir ou se vai concluir ou não, de facto não consigo responder, acho que é uma pergunta que se tem que dirigir diretamente ao Governo, saber se ficam alguma escola para intervir ou não, parece-me que serão sempre residuais, mas acho que é uma pergunta pertinente até do nosso lado teríamos que fazer, porque este verão vão ser tratadas várias dessas escolas, porque é sempre obviamente em períodos de férias que tem que haver as intervenções, não é quando os alunos estão a ser aulas que se vai levantar os telhados, como é óbvio, e por isso será neste verão também. E, por último, em relação ao caso de Felgueiras, querias adiantar que, de facto, em relação concretamente, nós, na estrutura local do CDS, já tínhamos recebido várias denúncias em relação a este assunto. É, obviamente, o assunto que nos preocupa. Temos que chamar a atenção, no entanto, à independência, que é a Inspeção-Geral da Educação, que tem que haver essa independência e nós que temos que respeitar. No entanto, isto não nos impede de fazer algumas perguntas ao Governo em relação a este caso e reservamos até para, se acharmos que tem cabimento, algumas iniciativas legislativas que poderemos achar pertinentes para resolver ou para perceber o que é que está de facto a passar e para poder emendar algumas situações, mas queria também agradecer-vos então terem vindo a denunciar também este caso. E pronto, e não fui aos 5 minutos e meio. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado do PCP, deputado Rita Rato, faz favor de falar.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar em nome do Partido Comunista Português a delegação da CNIP aqui presente e agradecer da iniciativa de se terem dirigido à Assembleia da República e terem trazido questões tão graves e tão concretas. Os pais têm todo o direito a ser participantes no processo educativo dos seus filhos e no que diz respeito ao sistema educativo público e por isso entendemos como muito importante que as associações de pais, quer as confederações, quer de pais individualmente nos façam chegar todas as preocupações que têm. Muitas das questões que aqui foram colocadas temos vindo a acompanhar com preocupação, quer a questão do calendário escolar, porque entendemos que a elaboração do calendário escolar não assentou em critérios pedagógicos que tivesse como objetivo a distribuição dos tempos letivos e do próprio calendário escolar, tendo em conta as necessidades pedagógicas. Teve exatamente em conta o facto de em junho existir exames nacionais e, portanto, o mês de maio é para preparar os alunos para os exames e pouco mais que isso, que é também o reflexo de um próprio sistema educativo que assenta exclusivamente à avaliação dos alunos e de forma até contrariando a lei de base do sistema educativo nos exames nacionais. Sobre a situação do encerramento de escolas, dizer o seguinte, desde 2002, sucessivos governos, PSD, CDS, PS, já encerraram 6.500 escolas de primeiro ciclo. E nós tivemos sempre uma posição contra o encerramento de escolas quando não se radica em critérios nem pedagógicos nem de coesão territorial, porque o encerramento de escolas tem que ter por base critérios pedagógicos, mas em alguns distritos tem que também ter em conta a necessidade de desenvolvimento de cada um dos territórios e a sua coesão territorial, porque as questões que aqui colocaram relativamente aos transportes temos vindo a dizer desde sempre que o PCP propôs e na altura o PSD e o CDS estavam na oposição e votaram a favor de uma resolução do PCP para a elaboração de uma Carta Educativa Nacional, pasme, senhora deputada do PSD, para ser feita com base nas cartas educativas municipais que são promulgadas pelo Ministério da Educação. Acontece que este Governo está a encerrar escolas que estão nas cartas educativas municipais e, portanto, não quer respeitar aquilo que foi a decisão dos municípios na organização do território e das atividades letivas. E, portanto, nós entendemos que o problema hoje, em cima da mesa do encerramento de 311 escolas, não radica em objetivos de melhoria pedagógica. Em alguns casos, como aqui trouxeram, as crianças vão para escolas piores. Em alguns casos, as perturbações que isto tem nas vivências de uma criança de 6 anos, de ter que sair de casa às 6 da manhã para chegar a casa às 7 da tarde, longe das suas comunidades, longe dos seus pais, tem prejuízos na vivência destas crianças que nós entendemos como muito negativo e, para além disso, tem ainda prejuízo em muitas aldeias e freguesias que o único serviço público que ainda lá existe é uma escola pública, porque o posto da GNR já fechou, porque o posto dos Correios já fechou, porque finanças nunca houve e, portanto, ninguém nunca há de querer ir viver para o interior onde não há serviços públicos, onde se o filho estiver doente não há hospitais, onde não há centros de saúde e, portanto, esta estratégia do encerramento das escolas tem uma opção política de fundo, que é a desigualdade do território e a distribuição dos recursos no próprio território, criando situações gravíssimas. Dizer também o seguinte sobre o encerramento de escolas. Nós, e sobre a questão, nós temos uma posição sobre isto, apresentámos propostas sobre que o ordenamento da rede escolar tinha que ter sempre por base estes dois critérios, os critérios pedagógicos e o desenvolvimento e a coesão territorial. Sobre o amianto, dizer o seguinte: o Governo tem-se recusado a dizer objetivamente quais são as escolas em que as intervenções ainda não foram finalizadas. O último documento que temos foi um documento que o Ministério da Educação divulgou e que nós podemos divulgar, porque é da Comissão, relativamente a as escolas que foram intervencionadas em 2013 e, por exemplo, tem aqui a escola EB23 de Castro Daire, EB23 de Santa Combadão, EB23 de Zaredo Perdigão em Viseu, EB23 de Dom Duarte, Vilsoito, Viseu Norte, a escola secundária de Vouzela, escola secundária, estou a ver, por exemplo, aqui agrupamento de escolas pioneiras da aviação portuguesa, que é uma escola em Lisboa que eu usei até há pouco tempo, em que não houve remoção total do amianto. E, portanto, nós estamos a falar de situações em que houve intervenções para acudir a situações urgentes em que há degradação do amianto e já após a ser libertados. Há problemas de fundo que continuam por resolver porque o Governo, daquilo que a lei obrigava, ainda não fez a listagem de todos os edifícios públicos que têm amianto e, dentro dessa listagem, ainda não fez a calendarização de intervenção de acordo com as prioridades que são colocadas. E, portanto, nós entendemos que esta questão é uma questão de saúde pública, porque é isso que estamos a falar, as pessoas que as crianças e os jovens que estão nestas escolas, as pessoas que lá trabalham, estão de facto confrontados com um problema de saúde pública e entendemos que tem que existir um plano coordenado para isto, que não tem vindo a acontecer efetivamente. Sobre os transportes, também dizer o seguinte: nós temos vindo a acompanhar situações em que, do ponto de vista, com o alargamento da escolaridade obrigatória até o 12º ano, há situações em que muitos alunos não têm ao calcular do pagamento do passe. E com o fim do pagamento do passe 4-18, há hoje situações de alunos, estou-me a lembrar de uma situação que recebemos há pouco tempo de uma mãe que tem 3 filhos e, como vive a 2 km e 900 metros da escola, não paga o passe e aquelas crianças têm que andar todos os dias 6 km a pé porque a mãe não tem dinheiro para pagar o passe daqueles alunos. E, portanto, são situações, de facto, difíceis. Sobre a questão da oferta formativa, dizer o seguinte: não só as escolas e os agrupamentos de escolas não são ouvidos, como, em alguns casos, os cursos profissionais representam uma tentativa de responsabilização do Estado, através do orçamento de Estado, no pagamento destes cursos, porque os cursos profissionais, e termino já, Sr. Presidente, os cursos profissionais fora de Lisboa e do Algarve, que são zonas que não se candidatam ao CREN, são fundos comunitários, e são estes fundos comunitários que estão a pagar despesas fixas das escolas, seja com salários de professores, seja com salários de técnicos, seja por outras despesas, que as escolas não têm orçamento próprio para isso. E nós propusemos, em sede de Orçamento de Estado, que tudo o que são despesas fixas das escolas não pudessem ser pagas com recurso a estes fundos. Infelizmente, essa proposta foi rejeitada. Dizer apenas que continuaremos a acompanhar com preocupação todas as questões que aqui nos colocaram e, por isso mesmo, o PCP apresentou um requerimento para a vinda do Ministro da Educação, que será de hoje a 8 dias. O PSD e CDS inviabilizaram a audição do Sr. Ministro da Educação. Nós apresentámos um requerimento putestativo para a sua vinda obrigatória e, por isso também, exatamente sobre as questões do encerramento de escolas e de educação especial, que era outro problema que também teríamos interesse em ouvir-vos, mas naturalmente que teremos oportunidade disso e também para vos dizer que muitas das preocupações que aqui nos colocam, na próxima terça-feira teremos que o fazer também. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Dou agora a palavra por 10 minutos à CNIP para, da forma que entender mais adequada, poder também responder às questões levantadas ou fazer as considerações que entender para oportunas.
Nós iríamos optar, agora vai falar o colega Martinho e depois vai falar o colega de Felgueiras para expor muito rapidamente o problema deles.
Muito bem, dou-lhe a palavra, senhor Martinho Loureiro.
Obrigado uma vez mais. Só uma pequena questão relativamente às considerações que nos deixaram, não tenho nada a acrescentar, aceito tudo aquilo que foi dito naturalmente. Relativamente a uma outra questão que foi falada nos últimos tempos, que é a questão das marcações dos exames do primeiro e do segundo ciclo, a meio do período letivo, do terceiro período letivo, que penso que todos nós percebemos que não está bem. Não está bem assim, ninguém aceita isso. Não se vê pais a aceitar, não se vê associações de pais a aceitar, não se vê diretores de agrupamentos a aceitar, não se vê professores a aceitar. Não há ninguém que aceite. Não percebemos porque é que a Assembleia da República, vendo que, que não há ninguém que aceite estes exames a meio de um período letivo, continua a insistir no próximo ano, já está marcado aqui no calendário letivo do próximo ano, os exames marcados para meio de maio, portanto, para haver uma interrupção letiva, para encurtar ainda mais o terceiro período letivo escolar e para criar problemas e grandes a milhares de famílias pelo país fora que têm que ficar com os alunos em casa ou arranjar formas alternativas de ter os alunos em casa. Aquilo que o Governo determinou para os agrupamentos de escola é que arranjassem ocupações alternativas para os alunos que não tinham aulas. O que acontece é que não há condições, os agrupamentos não têm condições para arranjar ocupações alternativas à falta de aulas porque não têm pessoal, porque não têm salas, não têm espaços e não têm professores nem educadores que acompanhem os filhos. Portanto, penso que era importante que esta comissão levasse por diante uma alteração à realização destes exames a meio de um período letivo, porque vai causar transtornos, como se viu, como todos nós tivemos a oportunidade de assistir a essa discussão durante vários dias nos jornais, nas televisões, em tudo que era sítio público. Não houve uma voz, pelo menos nós não sentimos, que se mostrasse favorável à continuidade da realização destes exames a meio de um período letivo, sobretudo no terceiro período. Este era um aspecto. A palavra agora aqui ao meu colega.
Faz favor, dou-lhe a palavra, diga só o seu nome para ficar registado em gravação.
António Teixeira, Presidente da Associação de Pais da Escola Básica Secundária de Felgueiras. Obrigado, boa tarde a todos e obrigado pelo nos terem recebido cá para a gente trazer mais uma vez as nossas preocupações. Ora, o nosso problema lá naquele agrupamento de escolas, eu achei conhecido de alguns grupos parlamentares, uns que nos responderam, outros que não responderam. Temos lá um problema que nós consideramos pais gravíssimo e preocupa-nos o que está a acontecer. Temos um diretor que persegue os professores, persegue os pais, tudo quanto é da escola tem que ser ele a decidir, tem que ser ele a ver. É ele que faz as eleições para o Conselho Geral, é ele que faz as listas para os docentes, para os não docentes, para os pais, é ele que marca as reuniões e mantém-se no lugar. Fez as pessoas, escolheu as pessoas que queria para lá, para o cargo do Conselho Geral, e a partir daí é aquilo que ele quer que se aprove, é aquilo que se faz. Conseguiu também desautorizar a Presidenta do Conselho Geral em algumas atividades que ela estava a fazer, conseguiu fazer com que estivessem pessoas ilegais no órgão, o caso de uma professora que era coordenadora de uma escola e ele insistiu que ela tinha que fazer também parte do Conselho Geral, uma aluna que ele propôs-ia, nomeou-a para o Conselho Geral também sem eleições, sem nada, e mantém-se. Temos feito queixas ao Ministério da Educação, temos feito ao Ministério Público e não temos respostas. Não nos dão respostas e algumas das respostas que nos dão é depois de muito tempo de insistir a telefonar e telefonar, lá nos vão dando alguma resposta, é que foi arquivada. E a seguir voltam a fazer a mesma coisa e nós temos que andar ali sempre a pedir o que é que se passa para sabermos o que é que se passa e nunca sabemos nada. E pronto, esta oportunidade de vir aqui à Comissão era ver se a Comissão também faria alguma coisa no sentido de se esclarecer a verdade, que nós só queremos é que se esclareça a verdade. O Sr. Diretor neste momento está-se a dedicar a telefonar que é a única solução que os pais vêem neste momento, é tirarem de lá os filhos. E o Sr. Diretor neste momento está a telefonar individualmente a cada pai para irem à escola, quer saber o porquê de tirar os filhos. E o motivo de tirar os filhos é o mau funcionamento da escola. Estão os professores desmotivados, estão os auxiliares desmotivados, os pais, casos que se praticam lá que pronto, não são dignos de se praticar numa escola. Houve lá um caso de droga que também foi muito complicado, esta situação, e não foi resolvida, ou se foi resolvida, foi mal resolvida. O sítio onde se praticava lá o laboratório da droga foi limpo de um dia para o outro, a mão de alguém, não sei, mas sei que foi limpo para que não houvessem provas, e nada foi feito, só porque uma encarregada de educação disse que ia chamar a GNR, e o senhor diretor, ao outro dia, transferiu o funcionário da escola, o que se consta que era o que tratava lá desses produtos, transferiu para outra escola, com alunos exatamente iguais. E nós achamos que este senhor diretor, que não é digno de estar à frente de uma escola com crianças de todas as idades, desde do pré-primário até o 12º ano. Depois, ainda por cima, há as questões de uma funcionária, não é funcionária, era a psicóloga neste caso, em que se queixou de assédio sexual do senhor diretor. Esse caso foi para a DRENE. A DRENE, o senhor inspetor, propôs um processo disciplinar, mas depois os órgãos superiores arquivaram, em que o senhor diretor, de facto, no depoimento dele, até aceita que foi verdade, mas que lhe pediu uns beijos, mas que era na brincadeira. Ora, isto, um funcionário público que está a trabalhar a receber do nosso dinheiro, não é para ir para uma brincadeira para a escola. Depois, sabemos que ele agora, com uma professora que também fez queixa dele, porque não foi colocada naquela escola por erro dele, e agora, mais, isto já foi em dezembro, vimos a saber agora há 2 meses que ele tem apanhou uma multa por causa desse processo, mas que está suspensa por 8 meses. E ele continua lá com essa suspensão, entendemos nós, qualquer pessoa pode continuar ali, depois de várias recomendações e tudo mais, ele mantém-se ali na mesma coisa. E nós achamos que isto é gravíssimo para uma escola. Isto está-se a incentivar os alunos a que pratiquem corrupção e que façam o que querem lá na escola. Depois, quando há qualquer problema com alguns alunos, ali não há os trâmites legais. O seu diretor decidiu, olha, aquele menino vai ser castigado por isto e acabou. Não há mais nada a ver. E depois há estes problemas lá, por isso é que os alunos estão a tentar sair daquela escola. E embora ele agora lamente-se que a escola que vai ficar vazia e a culpa que é dos pais, mas a culpa é dele porque não está a tratar as coisas como devia. Em nossa opinião, era mais uma vez pedir aqui à Comissão para que fizessem algo no sentido de se apurar a verdade e responsabilizar os responsáveis por tudo que se lá passa.
Muito obrigado. Eu não sei se ainda querem continuar, digamos, a usar o vosso tempo. Faz favor, tem a palavra o Sr. António Parente.
As pessoas de Felgueiras trouxeram um CD que vão deixar ficar com documentação que depois gostaríamos que distribuíssem a vários grupos parlamentares. E já agora, pronto, há muitas outras coisas que nos preocupam na vida escolar, mas há coisas também que, embora possam fugir um bocadinho do que é a vida escolar, nos preocupam principalmente às pessoas do interior, como o caso de grande parte das pessoas que aqui estão, que é a constante desertificação do interior, não é desertificação, é despovoação, o despovoamento do interior. Nós, que somos pessoas que estamos achadas dos 50 anos, começamos a ficar preocupados com o nosso futuro, porque achamos que no interior cada vez há menos crianças, cada vez há menos jovens, e o nosso futuro vai ter que ser fugir também para o litoral. E eu acho que todos os deputados da nação devem se preocupar profundamente, e eu julgo que isso está um tema que está em debate, com a questão da natalidade. Embora possa parecer que não tem nada a ver com a questão que estamos aqui a tratar, mas eu acho que é uma questão transversal. Porque as escolas fecham porquê? Porque não há alunos. E não há alunos porquê? Porque não há nascimentos, não há crianças a nascer. Eu acho que todos nós devemos refletir sobre esse assunto, devemos fazer um estudo aprofundado sobre esse problema, criar condições para que no futuro todos os pais possam ter dois, três, quatro filhos, os que acharem por bem ter, de forma a que no futuro não haja tanto professor no desemprego, tantas escolas a fecharem e que possamos ter uma sociedade mais jovem, mais dinâmica e com mais força para trazer Portugal para a frente. Obrigado.
Muito, faz favor, Sra. Deputada, para...
É apenas fazer uma pergunta, se me permite, relativamente à Associação de Pais de Felgueiras, de perguntar...
Faz favor.
Se tem conhecimento, obrigado, se tem conhecimento que a escola tem contrato de autonomia ou é uma escola TAPE? Tem conhecimento disso? Se é uma escola com contrato... Se é o diretor que não é uma escola com contrato de autonomia, nem é uma escola TAPE?
Muito obrigado. Portanto, chegamos ao fim desta audiência. Eu agradeço também agora à delegação da CNIP aqui presente. Dizer-vos que o CD já foi distribuído aos grupos parlamentares e o documento que entregou vai ser também distribuído a todos os grupos parlamentares. Faz favor, dou-lhe a palavra então.
Já agora só mais um assunto. É assim, uma coisa que nós também gostávamos de pedir a todos os deputados desta comissão, mas essencialmente aos deputados do grupo parlamentar do PSD e do CDS, é o seguinte... A CNIP é uma associação, uma confederação tal e qual como é a outra confederação que existe em Portugal dos pais. Contudo, estamos à espera, há muitos anos, e isto não vem só deste governo, já vem de governos anteriores, estamos à espera de assinar um protocolo com o Ministério da Educação. Nós somos pessoas que nos deslocamos a todos os sítios do país, as expensas próprias, cada um a pagar as suas despesas do seu bolso. Nós não queremos ganhar dinheiro a fazer o trabalho da CNIP. O que nós queríamos era ter exatamente o mesmo tratamento de igualdade que tem a outra confederação. E até hoje isso não aconteceu. E nós pedíamos a todos os deputados, mas especialmente aos do grupo parlamentar do PSD e do CDS, que estão neste momento no governo, que junto do Ministério da Educação tentem ajudar-nos de alguma maneira, tentem saber o que é que se passa, porque é que o protocolo com a CNIP não é assinado e porque é que nós não somos tratados de forma igual ao que é a outra confederação. Peço desculpa por ter mais esta intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado também, mais uma vez. Então, com a informação de que estão distribuídos os CDs e de que este documento também vai ser distribuído, pergunto-lhe se este documento pode ser disponibilizado no site da Comissão. Portanto, pode ser também, está dito aqui pelo Sr. António Teixeira que pode ser. E agradeço-vos e desejo-vos bom regresso. Muito obrigado.